sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na 22ª sessão ordinária de 2017. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adel Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Neso Xavier Lemes. Presente. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Takeshi Yoshizako.
Presente.
Todos os vereadores presentes.
Convido o senhor vereador Benedito Alves dos Santos para ler uma passagem da Bíblia.
Se o Senhor não estivesse pelo nosso lado, que seria, eu diga, Israel. Amém.
Coloco em votação a ata da 21ª sessão ordinária de 2017. Senhores vereadores, que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria recebida.
Ofício 150/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 115/2017 do vereador Daniel Dias de Moraes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 151/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 116/2017 do vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 152/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 117/2017 do vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 153/2017, a Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 118/2017, do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 154/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 119/2017 do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 156/2017, Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, inicialmente cumprimentamos Vossa Excelência pelos trabalhos desenvolvidos na presidência do Legislativo Piedadense. Com o costumeiro respeito que o Poder Executivo dispensa ao Poder Legislativo, vimos, por meio do presente, prestar informações a respeito das mudanças que serão promovidas no Conservatório Artístico e Musical Davino Tardelli da Silva, com o objetivo de promover melhorias estruturais e administrativas no Conservatório Artístico e Musical Davino Tardelli da Silva. A Prefeitura de Piedade, por meio da atual administração, iniciou o processo de regularização e adequação que, infelizmente, resultou momentaneamente na dispensa dos instrutores do órgão. A medida foi tomada para que sejam devidamente normatizados os cargos e salários em decorrência de uma inafastável necessidade de adequação. A reformulação também irá contemplar o espaço físico da instituição, que receberá reforma e adequação para acessibilidade. Será executada ainda a reforma e recuperação dos instrumentos musicais utilizados pelos alunos. O prazo para o retorno às atividades do conservatório é de 60 dias. É importante destacar que o órgão não encerrará suas atividades e todas as medidas visam trazer melhoria, atendimento aos usuários. Sem mais, estamos à disposição para os esclarecimentos que se vierem necessários. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração a preço. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Mococa, ofício 512/2017, Mococa, 27 de junho de 2017. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, encaminhamos para o conhecimento cópia anexa da moção 163/2017, de autoria do vereador Francisco Carlos Cândido e outros, aprovada em sessão ordinária desta casa, realizada no dia 26 de junho último. Respeitosamente, Elisângela Mazzini Maziero Breganoli, Presidente da Câmara Municipal de Mococa. Câmara Municipal de Marília, Marília, 28 de junho de 2017, ofício 6054, requerimento 771/2017, autor Wilson Alves Damasceno. Excelentíssimo Senhor, servimos-nos no presente para encaminhar a Vossa Excelência cópia da propositura aprovada por esta idilidade na sessão do dia 26, próximo passado. Sem mais, para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Alves Damasceno, Presidente.
Leitura dos requerimentos. Os ofícios serão encontrados na secretaria à disposição dos vereadores.
Requerimento 127/2017. Solicita informações sobre atribuições do coordenador pedagógico. Senhor Presidente, tendo em vista a publicação no Diário Oficial do Município expondo-lhe sobre a função de coordenador pedagógico, resolução 01/2017, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Sendo elogiável a estruturação para a melhoria na qualidade de ensino no âmbito do município, diz o artigo 1º, inciso 12, letra H, acompanhar proposituras de intervenções com registro e posterior proposituras de intervenções com visitas, com vistas a uma aprendizagem de qualidade. Requeiro obedecer as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao secretário da Educação para as seguintes informações sobre as questões conforme a publicação. Como poderá um coordenador acompanhar as aulas em tempo real na escola Eteovino Joaquim Rodrigues e na Maria Aparecida Camargo Lima, distante a mais de 40 quilômetros de uma escola a outra? 2. Assim também como as outras escolas, conforme a publicação no Diário Oficial. Justificativa. Quando do exposto, pensamos que tal ato tenha sido publicado com dados incorretos. Se assim não for, a qualidade de ensino no seu acompanhamento deixará a desejar, pois estará sobrecarregando o desempenho do coordenador, pois não se poderá, de fato, acompanhar em tempo real as aulas conforme a publicação do Diário Oficial. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de junho de 2017. Vereador Daniel Dias de Moraes.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 128/2017. Solicita informações sobre imóveis pertencentes ao município. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal as seguintes informações sobre os imóveis pertencentes ao município. 1. Quantos imóveis o município possui? Favor enviar a redação contendo localização e a finalidade desses imóveis. 2. Destes imóveis, quais poderão ser utilizados por programas habitacionais? 3. Quais imóveis o município pretende doar às empresas privadas como forma de incentivo? Justificativa. Faço os presentes questionamentos de interesse público, uma vez que é atribuição do vereador fiscalizar as ações do Poder Executivo, considerando ainda a existência de munícipes que aguardam pelo sonho da moradia própria. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de junho de 2017. Vereador Adelson Vieira de Jesus.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Quase idêntico. Requerimento 129/2017. Solicita informações sobre imóveis pertencentes ao município. Senhor presidente, considerando aqui a resposta ao requerimento 104/2017 sobre o sistema habitacional neste município foi muito vaga e inconclusiva. Requeiro a mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal as seguintes informações. Quantas pessoas estão cadastradas no PNHR? Recebi como resposta que foram 55 contempladas e outras 100 famílias tiveram seus processos encaminhados à FETAESP. 2. Quais os nomes das pessoas que tiveram seus processos encaminhados para a FETAESP? 3. Quais os documentos que a Prefeitura dispõe sobre o assunto, declarando que a FETAESP e a Caixa não estão dando prosseguimento às novas unidades habitacionais? 4. Quantos laudos socioeconômicos de pessoa e residências em condição de risco foram levantadas pela Defesa Civil? 5. Quais o nome dessas pessoas? Justificativa. Tais questionamentos são pertinentes devido ao grande número de famílias que necessitam de apoio para adquirirem sua própria moradia, fator fundamental para a dignidade humana, considerando ainda que muitas famílias da zona rural sofrem com as inundações em suas residências por conta do assoreamento de rios próximos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de junho de 2017. Vereador Adelson Vieira de Jesus.
Coloco em discussão o requerimento.
Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 130/2017. Solicita informações sobre a manutenção do R11 no bairro do Ciraco de Baixo. Senhor presidente, reiterando a indicação 95/2017 do vereador Alex Pinheiro da Silva, a qual solicita a manutenção da rua 11 no bairro do Ciraco de Baixo, fotos no anexo, considerando que até o presente momento nenhuma providência foi tomada e o péssimo estado de conservação da via tem comprometido até mesmo a coleta de lixo no bairro. Requeiro à mesa, ouvido a igreja, o plenário, e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal as seguintes informações. 1. Porque até o presente momento não foi tomada nenhuma providência? 2. Quando será executada a manutenção? Justificativa. Faço os presentes questionamentos de interesse público, uma vez que foi procurado por moradores que reivindicam melhorias na via há um certo tempo. Considerando ainda que a atual situação da via tem prejudicado a vida dos mesmos e até o momento não foi tomada nenhuma providência. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de julho de 2017. Vereador Mauro Vieira Machado.
Em discussão o requerimento. Não havendo ninguém queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Não é o mesmo? É outro? Requerimento 131/2017. Solicita informações sobre a manutenção da PDD 040 no bairro do Ciraco de Baixo. Senhor presidente, considerando a existência de grandes erosões nas margens da estrada PDD 040 no bairro Ciraco de Baixo, fotos no anexo, considerando que estas erosões têm ocasionado o assoreamento do ribeirão próximo, requeiro à mesa, ouvido a igreja, o plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal as seguintes informações. 1. Porque até o presente momento não foi tomada nenhuma providência? 2. Quais medidas serão tomadas para conter a erosão? 3. Quando será executada a manutenção? 4. Será tomada alguma medida de segurança, como a interdição da via até o término da manutenção? Justificativa. Faço os presentes questionamentos de interesse público, uma vez que fui procurado por moradores que reivindicam melhorias na via há um certo tempo, considerando ainda que a referida rua, via, possui um fluxo considerável de veículos e a atual situação compromete a segurança dos condutores. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de julho de 2017. Vereador Mauro Vieira Machado.
Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for contra, aquele que for favorável, continue sentado, que for contra, se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 132/2017. Solicito informações sobre a revisão geral anual de vencimentos aos servidores públicos municipais. Senhor presidente, considerando a Lei Municipal 4499/2017, que dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores públicos municipais, requeiro à mesa, ouvido a igreja, o plenário e atendidas mais disposições regimentais, seja oficiado o senhor prefeito municipal as seguintes informações. 1. Porque as classes trabalhadoras que possuem o salário mínimo como salário base não receberam a revisão geral anual? 2. Esta situação continuará? Justificativa. Faço os presentes questionamentos de interesse público, uma vez que fui procurado por trabalhadores que me expuseram a situação de desigualdade estabelecida pela administração municipal, onde determinadas classes trabalhadoras não obtiveram a correspondente revisão salarial. Plenário, vereador Roberto Olinda da Silva, 14 de julho de 2017. Vereador Mauro Vieira Machado, Maria Aparecida Godinho e Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Coloque em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Quem for favorável, que permaneça sentado, quem for contra, que se levante.
Requerimento aprovado por todos os vereadores. Leitura das indicações.
Indicação 279/2017, indica serviço tapa-buraco na estrada vicinal Dr. Rui de Camargo. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, que seja realizado serviço de tapa-buraco na estrada vicinal Dr. Rui de Camargo, no bairro dos Correias. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação número 280/2017. Indica manutenção da estrada PDD 494 no bairro da Serra. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, drenagem e colocação de tubos na estrada PDD 494 no bairro da Serra, próximo à Igreja Congregação Cristã no Brasil. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação 281/2017. Estudos para implantação de mais vaga de estacionamentos para deficientes físicos e idosos nas proximidades das farmácias da nossa cidade. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo às formalidades regimentais, que seja estudado junto ao departamento competente da prefeitura a possibilidade de implantar mais vagas de estacionamento para deficientes físicos e idosos nas proximidades das farmácias, principalmente na rua Comendador Panada. Vereadora Maria Aparecida Godinho. Indicação 282/2017. Indica estudo no sistema de assessamento do Nacônico José Rodrigues, Comendador Parada. Senhor presidente, tendo em vista o sistema de assessamento de veículos nas ruas Cônico José Rodrigues e Comendador Parada, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo as formalidades regimentais, seja feito estudo no sentido de se retirar os semáforos ali existentes, sendo colocado no local o sistema de radar com velocidade controlada para maior fluidez no trânsito, sendo colocado ainda duas lombadas, lombofaixas, com travessia dos pedestres, exemplo existente na Avenida Valdomiro de Lima, assim como placas de sinalização e de fluidez no trânsito, conforme Vossa Excelência havia comentado. Daniel Dias de Moraes, vereador. Indicação 283/2017. Indica manutenção da estrada de acesso ao bairro Santos de Paiol até o Sarapu de Cima. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo as formalidades regimentais, que seja feita a manutenção de nivelar e colocar pedra na estrada que liga o bairro Santos e Paiol, Vendo do Juca, até a propriedade do senhor Lucas, no bairro do Sarapu de Cima. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 284/2017. Indica manutenção da estrada de acesso ao bairro Vila Elvio, Batata Doce, até a Serra Pia dos Torres. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo as formalidades regimentais, que seja feito com urgência a manutenção de passar máquina niveladora e colocar pedras na estrada que liga da estrada da Vila Elvio, próximo da Igreja Assembleia de Deus, até a estrada que liga o bairro Batata Doce, até o bairro Sarapuí dos Torres, passando pelas propriedades do senhor Jair e dona Aurora e Carolina. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 285/2017. Indica manutenção nas estradas de acesso aos bairros Sarapuí de Cima, Vila Elvio, até o Sarapuí dos Torres. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo as formalidades regimentais, que seja feita com urgência a manutenção de passar máquina niveladora, colocar pedra na estrada do bairro Sarapuí de Cima, na estrada municipal que liga a estrada da Vila Eva, nas proximidades do comércio do senhor Joel, até o bairro Sarapuí dos Torres, passando pelo comércio do senhor Daniel, bem como seus galhos. Vereador Somel de Oliveira Guimarães. Indicação 286/2017. Indica manutenção na estrada principal do bairro Sarapuí de Cima. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecendo as formalidades regimentais, que seja feita com urgência a manutenção de passar máquina niveladora e colocar pedras na estrada principal do bairro do Sarapuí de Cima, próximo da torre de alta tensão até as propriedades do senhor Márcio, Tânia e dona Leonilda. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 287/2017. Indica a colocação de uma lombada na estrada Vila Elvia, sentido bairro Batata Doce. Senhor Presidente, indico ao seu Prefeito Municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja feito estudo com a finalidade de colocar uma lombada na estrada da Vila Elvia, sentido ao bairro Batata Doce, em frente ao comércio do senhor Joel. Vereador Salmeu de Oliveira Guimarães. Indicação 288/2017. Indica manutenção nas estradas de acesso aos bairros Batata Doce, Vila Elvia até a Serra Pui de Cima. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecendo as formalidades regimentais, que seja feita com urgência a manutenção de passar a máquina niveladora e colocar pedras nas estradas no bairro Batata Doce, partindo da estrada Vila Elvia até a estrada do Serra Pui de Cima, passando pelas propriedades das famílias Watari, Dona Carmen e Sr. Paulo. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 289/2017. Indica a elevação da ponte no bairro do Gurgel. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizado um estudo técnico no sentido de elevar a ponte de cimento existente no bairro do Gurgel sobre o rio Piraporinha, no final da Estrada dos Lavradores, ligando a PDD 030 e 128. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação 290/2017. Indica manutenção na rua projetada 7, no bairro do Moreira. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja feito o estudo com a finalidade de solucionar o problema causado pelas águas de chuva na rua projetada 7, no bairro do Moreiras, em frente ao comércio senhor Marcelo, conforme fotos e anexos. Vereador Somel de Oliveira Guimarães. Indicação 291/2017. Indica manutenção de ponto no bairro do Gurgel. Senhor Presidente, indica ao seu Prefeito Municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizado a manutenção de ponte no bairro Gurgel, conforme foto anexo na PDD 265, próximo ao Bar da Beatriz. Vereador Mauro Vieira Machado.
As indicações serão encaminhadas ao senhor Prefeito Municipal. Vereador inscrito em temas livres. Senhor Daniel Dias de Moraes.
Acho que ninguém quer se inscrever. Vamos lá se inscrever para falar. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, senhores e senhoras. O que me traz a tribuna hoje é um problema que está ocorrendo no nosso município, por assim dizer, quanto à segurança pública. Bem sabemos que os policiais que aqui trabalham fazem todo esforço na melhoria da segurança, mas mesmo assim, todos os dias, nós vemos, principalmente no jornal Folha de Piedade, notícias de furtos, de roubos, a mão armada. Inclusive hoje, caminhando pela rua, em frente à prefeitura, furtaram seu veículo encostado com o escritório de advocacia, praticamente em frente à prefeitura. Junto ali existe a delegacia, existe seguranças, existe a guarda municipal, mas mesmo assim a nossa segurança está deixando a desejar. Vejam, senhores, 1970, nós éramos em 23 policiais aqui em Piedade, 1970. Não faz muito tempo, né? Hoje Piedade está com 54 mil habitantes, mais aproximadamente, continua seus 20 policiais do mesmo jeito. Quer dizer, diminuiu. A população aumentou, o índice criminalidade aumentou, mas a polícia continua se afastando. Como é que se esclarece o crime? Fizemos um ofício junto com o Manuel Júlio da Costa, encaminhado um pedido ao deputado Edmir Schidit, e a resposta foi vaga. Há muitos anos eu venho batendo nesta tecla, falta de segurança em nossa cidade. Vejam, senhores vereadores, a hierarquia do The Intercept de Sorocaba pedindo para a Polícia Civil. Acresceu que atualmente há um delegado e 5 escrivães. Há um delegado e 5 escrivães. Em 1994, 90, nós éramos 2 delegados. Eram 8 escrivães. 5 escrivães, 2 investigadores. Eram 6 investigadores. Em 1994. Um agente policial, 3 carcereiros policiais, um agente de telecomunicação, laborando na delegacia de Piedade. Efetivo, que não é o ideal. O próprio diretor do The Intercept, que é responsável por Piedade, disse que não é o ideal. Mas que vem suprindo a demanda. Como é que vem suprindo a demanda? Que se nós vemos furto quase todos os dias, mão armada todos os dias. E como eu disse para vocês, a Polícia Militar, em 1970, eram 23 policiais. Hoje, provavelmente, continuam os 20 ou 23, com 50 mil habitantes. 55 mil habitantes. Quer dizer, então, há uma defasagem. E nós temos aqui dentro da Câmara Municipal, eu acho que não dar apoio, sim, dar apoio, mas como dar apoio ao CONSEG, que eu já conversei com o presidente da CONSEG, vamos fazer um esforço, vamos marcar uma audiência com o secretário de Segurança, porque ele tem esse poder. Dentro do gabinete da Secretaria de Segurança existe o conselho dentro para resolver essas situações de falta de policiais, de ver que o índice de crime continua correndo, aumentando todo dia, quer dizer, aumenta-se todo dia, e se nós ficarmos inertes também aqui, vai continuar correndo e reclamando, nós vamos continuar reclamando sempre, sempre, sempre. Esses dias, uma pessoa do morador do bairro do Gurgel, ele falou, fiquei contente de ver as viaturas andando daquele lado. Mas o bandido sabe, quando a viatura está no Gurgel, ele vai furtar nos leites. Quando está nos leites, ele vai furtar na Bateia. Quando está na Bateia, ele vai furtar no Piratuba. E a cidade, o centro da cidade? Furtos, roubos. Gente, nós, como vereadores, nós temos que gritar. Gritar até ser ouvido. Porque se ficar uma andorinha só não faz verão, mas um monte dá para fazer um monte de coisa. Então, essa é a minha preocupação quando eu recebi esse ofício em resposta que me fez, que eu fiz ao deputado, e ele encaminhou através do secretário da Segurança Pública, dizendo que os próximos concursos, talvez, é a resposta. A diretoria não apresentou emendas relativas, mas reconheceu a justeza dos pedidos, que eu reconheço que falta policial para Piedade. Mas daí, eu reconheci que falta, mas se eu não faço nada, não vem? Gente, nós temos que ir atrás. Essa resposta, há muitos anos, eu venho recebendo. Anotou que ainda, com a finalização de vários concursos de formação de profissionais que estão na academia de polícia, pode ser que mande alguém aqui para Piedade, pode ser. Daqui uns 30 anos, mais ou menos, 40 anos, quando Piedade tiver 100 mil habitantes, os policiais não vão ter com 50 policiais para Piedade. Vai demorar um pouco. Talvez eu não veja, né? Talvez algum de nós não possamos ver, mas possamos acordar, gente. Eu acho que é interessante nós nos comprometermos com isso e irmos atrás da segurança, mesmo ajudando o CONSEG, mesmo dando sugestão, mas irmos a São Paulo, mostrar para o secretário de Segurança Pública, mostrar para quem dirige que há falta de policiais e que o índice de crime continua correndo. Então, era só, senhor presidente. É o nosso trabalho como vereadores.
Senhor vereador Wagner Takeshi Yoshizako.
Excelentíssimo presidente, vice-presidente, população presente, imprensa, boa noite a todos. Gostaria de aproveitar a oportunidade, falando que tenho total apoio do senhor Daniel, e pedir aos nobres vereadores para que cada um de nós cobrássemos mais o comandante da GM, o Miranda, porque fomos nós que colocamos eles, e acredito que ele anda meio sumido da cidade. Então, se cada um de nós procurássemos ele, o senhor Miranda, para que ele esteja mais presente durante o dia na cidade. Obrigado.
Senhor vereador Adelcio Vieira.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, população, funcionários da casa, imprensa, meu muito boa noite. O que me traz aqui essa tribuna também foi essa colocação do doutor Daniel quanto à questão da segurança. Cada dia que passa a gente se sente mais inseguro. As pessoas de bem estão presas em suas casas, quanto que os marginais têm livre acesso pela nossa cidade. Isso é um assunto muito agravante. E nós, não sendo, querendo-se, um pouco pessimista, mas, doutor Daniel, isso tende a piorar. Porque nós estamos passando por uma grande crise de moral na parte da política. Na quinta-feira eu vi os noticiários e você fica muito até revoltado que quando você vê chefe de Estado, chefe de governo, quando foi tudo comprovado que houve roubo, gravação contra o nosso ilustre presidente da República, e depois aqueles deputados na CCJ dizem que nada aconteceu, é causa de revolta. Porque o apoio tem que, aliás, o exemplo, ele tem que vir de cima. Se o povo assiste todo dia que o presidente rouba, que os ministros estão envolvidos em escândalos, que deputados estão envolvidos em armações com as empresas desse nosso país, isso passa uma imagem negativa. Se o crime de colarinho branco ele é absolvido, aquela pessoa que está, às vezes, desempregada, não justificando que o desemprego, a pessoa tenha, assim, possa roubar, mas está passando muito um mau, péssimo exemplo para o povo brasileiro. Eu espero que essa Casa de Leis, nós queremos que temos o mesmo ideal, nós queremos o melhor para o nosso município, mas nós temos inserido dentro desse nosso país, onde que entristece e ao mesmo tempo até dá uma revolta, onde coisas que são visíveis aos nossos olhos, quando aquele deputado corre com aquela mala com 500 mil reais, onde tem a gravação do presidente Temer, e depois vai na CCJ e ele diz que aquela foi uma ilusão. Então, é um tapa na cara de cada brasileiro, de cada contribuinte. Eu acredito que, para haver uma mudança nesse nosso país, é necessário também que a população ela tenha um melhor acompanhamento dos atos, das ações dos políticos. Principalmente nós aqui, que somos mais próximos da população, mas também acompanhar o que está acontecendo com os deputados, que não é possível tanto roubo, tanta falta de vergonha, tanta desonestidade. Olha, eu chego a dizer sem nenhum exagero, a corrupção que está acontecendo no nosso país, ela traz danos materiais, mas que nosso país estivesse passando por uma guerra. Isso é muito grave. E nós estamos aproximando de eleições para presidente, senador, deputados, que nós começamos desde já a fazer uma análise, que possamos, dentro daqueles que se propõem, fazer um levantamento sobre a vida de cada um deles, se eles têm envolvimento com esquemas de corrupção. Sabe, cabe também para nós, vereadores, aqui, a gente fazer um levantamento, porque agora eles começam a rondar pela nossa cidade à procura de votos, mas nós devemos saber quem escolher para representar lá em São Paulo, como lá em Brasília. Então fica aqui essa minha fala nesta noite, reforçando aquilo que o doutor Daniel disse, nosso nobre vereador, também o Vaguinho, mas também pedimos que a população acompanhe todo o ato de cada político, ou seja, nós, principalmente nós que estamos próximos de vocês, e nós tenhamos um acompanhamento de quem a gente vai votar nas eleições que se aproximam em 2018. É importantíssimo, porque se a gente coloca uma pessoa, não dá para fazer nada. A gente assiste do sofá da nossa casa toda essa pouca vergonha que está acontecendo no nosso país. Nosso país era para ser um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, onde tivesse qualidade de vida para todas as pessoas. Mas o que é para ser aplicado em benefício do ser humano, ele está sendo roubado. E eu poderia dizer que eu sentiria vergonha de ser político, não. Eu não sinto vergonha de ser político. Eu sinto um desafio enorme que vejo na minha frente, e todos nós aqui, que nós temos a missão de iniciar uma mudança, começando pela nossa cidade, pelo nosso comportamento. E fica aqui, porque ser um político é um sacerdócio, é uma missão, você não tem como desvencilhar, você é um vereador, no lugar que você estiver, você é um vereador durante esse tempo que o povo nos deu. Então, que nosso comportamento ele seja voltado para o bem da nossa população, dessa nossa cidade. E que nós saibamos também saber orientar esse povo, que precisa, muitas vezes, de uma orientação quanto às questões que estão sendo causando problemas para o nosso país. São muitas os deputados que estão envolvidos em esquema de corrupção, quase alcança a metade. Então, eu termino aqui minha fala e convidando a cada vereador que nós esforcemos para nós buscarmos, como foi falado com o doutor Daniel também, e até o secretário de Segurança, para ver se nós conseguimos alguma coisa de melhoria quanto à questão de segurança do nosso município. Porque está ficando cada dia mais difícil de a gente sair com tranquilidade, passear, sair com a família. Meu muito obrigado a todos.
Senhor vereador Mauro Vieira Machado.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população presente, imprensa, uma boa noite a todos. Bom, a minha fala hoje aqui é no sentido de reforçar também o comentário do excelentíssimo doutor Daniel. E gostaria de também de estar colocando outra questão. Por quê? No serviço público, a gente não pode planejar ele somente a curto prazo. Aumentar o efetivo policial. Realmente está defasado? Tá. A gente sabe que o efetivo policial em Piedade está defasado. Não só em Piedade, mas como no Estado. Tem que aumentar esse efetivo, sim. Só que também a gente não pode deixar de cobrar, e esquecer de cobrar, um desenvolvimento economicamente e socialmente sustentável para todos. né, mais investimento na educação, reestruturação familiar, a questão social. Por quê? Hoje, se a gente aumenta o efetivo, amanhã a gente vai ter que aumentar, dobrar, triplicar. Vai chegar uma hora que a gente não consegue mais. Né? Não sabe se vai ter mais policial na rua ou mais população normal. Então a gente tem que investir mais, sim, na educação. Como eu falei, na reestruturação familiar. A gente sente que a família está muito desestruturada. Falta de religião. A gente sente muito isso. Eu acho que a gente tem que incentivar a participar mais da igreja, independente de qual religião, seja religião A ou religião B. Eu acho que tem que ter religião, cada um tem que ter. Com relação à fala da política, lá em cima, realmente também estou de acordo com Vossa Excelência Adélcio. A gente vê lá um escândalo atrás do outro. É difícil da gente falar se existe metade do corrupto ou metade que não é. Tanta coisa escondida por debaixo do pano, a gente não sabe onde vai parar. Né? Eu espero que a justiça seja correta e para todos. Não queira punir um ou outro, mas sim todos. Né? Quem cometeu o crime realmente tem que ser punido. E gostaria de deixar aqui também a fala de fora Temer, não tem condição mais. Como que pode um presidente com tantos escândalos em cima da cabeça dele e ele continuar lá? Realmente essa vitória que ele teve na CCJ foi vergonhosa. Ele conseguiu essa vitória como? Comprando voto com dinheiro público, liberando emenda parlamentar para os deputados. Foi dessa forma que ele conseguiu. E conseguiu aprovar várias reformas aí que tiram o direito do povo, que a gente sabe disso. Desta forma também. Então, é vergonhoso, gente. Ele está usando a medida que ele pode para tentar se segurar no cargo. Mas nisso quem sofre é o povo. E deixo aqui essa fala também da gente cobrar mais investimento na educação. Aqui em Piedade também a gente precisa muito mais investimento na educação com dinheiro próprio. Cobrar mais do Fundo Social para dar uma sustentação melhor para essas famílias e cobrar mais políticas de geração de emprego em Piedade. Piedade, a gente percebe que ela é e está se tornando cada vez mais uma cidade dormitório. Dorme aqui, trabalha em Sorocaba, Votorantim e outra cidade aí da região. A gente tem que aumentar o desenvolvimento do emprego aqui em Piedade, gente. A minha fala por hoje acho que é só. Obrigado pela atenção de todos.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhor presidente, primeiro secretário, nobres colegas vereadores, população presente, boa noite. Eu acho que é lógico que a preocupação é grande. Preocupação é grande porque você vê coisas acontecendo somente na segurança pública. Mas na quarta-feira passada, nós fomos para Votorantim, no destacamento, falar com o coronel, eu não me lembro o nome dele, porque é um nome meio complicado de lembrar, e fui junto com o prefeito. E o que nós cobramos do coronel lá? Porque é lá que fica a parte maior, ele comanda todos os municípios. Ele falou lá um monte de municípios que ele comanda, eu também não consegui guardar. Mas a expectativa foi de uma conversa boa, o que ele sugeriu, porque o município de Piedade ganhou aqui essa casa aqui da onde era eleito, que eles vieram sim ver, e no começo eles falaram que estava descartável, porque era só
metade, né? Então não tinha possibilidade. Eles não tinham dinheiro também. Você vê como é que está o Estado. O Estado também, eles não tinham dinheiro para reformar isso aí, né? Então eles não podiam vir porque não tinham condição de reformar o prédio. Aí o prefeito sugeriu, falou: não, vamos fazer o seguinte, vocês vão lá que a gente dá um jeito de reformar o prédio. Ah, bom, aí a tela falou, aí muda, aí o negócio muda tudo. Olha só que situação que nós estamos. Você já pensou por causa de uma reforma, mas não tinha cotação, verba para reformar. Quando o prefeito falou que ia reformar, ele já falou, bom, aí muda toda a conversa. Aí ficamos lá conversando, sugerindo, e eu até sugeri para o prefeito, e na frente do coronel, que doasse tudo isso aqui, toda essa área, essa parte, porque uma parte, metade era para o alojamento e metade o prefeito ia usar no outro. Eu até sugeri. Aí o que o comandante falou? Não, eu vi toda a área. Aí ele falou também que há possibilidade de montar uma companhia aqui, Piedade. Então, se é uma companhia, ele vai ter mais policiais, vai ter mais viatura, vai ser completamente diferente. Então, eu acho que a gente precisa, eu mesmo vou, até já fui falar com o prefeito, para o prefeito entrar num estudo aí com o engenheiro, para que possamos dar essa parte para a polícia, porque é uma coisa essencial. É uma coisa que você não vive sem. Você imagina o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Por causa do que está acontecendo? O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Às vezes a pessoa, mas Rio de Janeiro não tem nada a ver. E eu vou explicar para você que tem tudo a ver com o nosso município, o Rio de Janeiro. Recebi uma mensagem agora no sábado que vão parar os caminhoneiros, não vão poder mais entrar no CEASA do Rio de Janeiro. Por não ter segurança, o governo não tomou providência. Então, Piedade transporta muita mercadoria para o Rio de Janeiro. Então vai afetar nós aqui. E já estão fazendo vão fazer essa paralisação, porque já roubaram dois caminhões daqui de Piedade, só que roubaram pensando que era outra coisa, carne ou coisa de valores. Quando abriram, levaram para a favela, quando chegou na favela, viram o caminhão que era carregado de batata doce, mandioquinha, falou, não, isso aqui não serve para nós. Aí devolveram o caminhão e o caminhão entrou no lugar lá, enroscou, arrumaram um trator, lá as que foram, que ótimo os bandidos. Os que tiraram o caminhão de lá, levaram no lugar. Veja só que ponto que chega. O meu sobrinho, eu tive agora quinta-feira em Senador Amaral. Ele só mexe com mandioquinha. Ele é o maior produtor de mandioquinha lá em Senador Amaral. Cheguei lá e falei, tio do céu, comprei um caminhão zero, botei aí para viajar, estava fazendo o seguro. Falei, mas meu Deus do céu. Jogou, roubaram o caminhão dele na estrada, carregado de mandioquinha. Eu falei, mas será que não vai aparecer porque é mandioquinha? Aí ele falou, não, eu acho que não, tio, porque já faz uma semana, até agora ninguém deu. Com certeza levaram o caminhão pensando que era outra coisa também. Então, olha aí, às vezes a gente fica aqui, né? Temos, logicamente, que não se compara a Piedade com o Rio de Janeiro. Piedade é, nossa, aqui é um santo lugar ainda com tudo que está acontecendo. Porque o Rio de Janeiro não dá nem para você viver mais. Olha, Deus me livre e guarde. Você vê só coisa triste acontecendo naquela cidade. Mas eu concordo, sim, plenamente, que nós precisamos trabalhar em cima disso daí, nós não podemos parar, nós temos que cobrar, porque se nós não cobrar, eles se acomodam. Então, nós vamos fazer tudo possível para que nós possamos, né? Por causa disso que eu, até outro dia aqui eu cobrei, senhores vereadores, sobre o Consegue. É muito importante que nós, vereador, participe lá do Consegue, para nós ficar por dentro daquilo que está acontecendo, né? E a gente também pôr a opinião de cada vereador. Nós somos vereadores, nós temos a nossa a nossa opinião, e nós temos que dar a nossa opinião, nós temos que discutir. Porque lá sim tem delegado, o delegado vai lá, vai capitão, vai lá um monte de pessoa que a gente pode cobrar deles. E se a gente cobrar deles, eles vão cobrar também. Então é isso que é muito importante. Então, a outra coisa que eu quero dizer também para vocês é o seguinte, a gente logicamente, que a gente, todo mundo sabe o que está acontecendo. O nosso país está atravessando uma fase terrível. Essa fase, ainda bem, eu vou falar ainda bem que aconteceu. Porque se não tivesse acontecido, não ia ninguém preso. Ainda bem que aconteceu o problema lá, descobriram que um está roubando, outro está roubando, outro está fazendo isso, né? E agora, pelo menos, quem sabe, agora, com essa descoberta desses bandidos, porque até agora vieram só roubando e ninguém sabia de nada. Agora não, agora está abertamente, todo mundo está sabendo que todo mundo está roubando. Então, o que nós temos que torcer é para que, agora em diante, que sabe agora em diante, normalize a situação. Mas isso foi o que o vereador Adelso falou. É nós saber aonde nós vamos apoiar. Porque, logicamente, que eles vão vir em cima de nós. Arrume voto daqui. Então, aí que nós temos que ser esperto. Nós precisamos pegar, ver quem são as pessoas dignas para tomar conta do nosso país. Não colocar um bando de ladrão lá, um bando de corrupto que só pensa roubar, né? E o povo sofrendo. O povo sofrendo, mais de 13 milhões de desempregados, né? Nós, do jeito do outro aí, é que o povo brasileiro é um povo que é trabalhador. Eles podem até não ser o primeiro mundo. Nós temos que 500 anos de vida aqui no nosso país. A China está com 5 mil. Então, nós temos gatinhando ainda. Mas pode ver, para você ver, em qualquer lugar que você for. Eu fiquei 3 dias fora de Piedade viajando e eu vi. E o que acontece aqui em Piedade, em qualquer lugar está acontecendo. A pessoa não fica parada. Ele vai fazer bolsa, ele vai fritar pastel, ele vai fazer qualquer coisa para sobreviver. E tem alguns, isso aconteceu com a minha filha. A minha filha tem 3 diplomas, foi mandada embora. O que ela fez? Ela pegou o dinheiro que foi mandado embora e montou um comércio lá em Itu. E hoje ela falou: pai, eu não desejo isso para ninguém, não quero que ninguém fique desempregado, mas a melhor coisa que podia ter acontecido para mim foi, pelo menos eu mando, eu sou o dono agora. Ela tem lá 3, 4 funcionários. Isso faz um ano atrás, não faz bem um ano atrás. Então, gente, eu acho que nós não podemos cruzar o braço. Não é porque nós estamos passando uma crise aí, nós vamos cruzar o braço. Não vamos, não. Nós temos que enfrentar a batalha, porque se nós parar... Um minuto para concluir, por favor. Se nós pegar e cruzar o braço, seria muito pior. Então, nós não vamos cruzar o braço. A crise está aí, nós vamos procurar o meio de sobrevivência, nós vamos lutar, nós vamos trabalhar, porque eu sei que todo mundo tem condição de trabalhar. Você não trabalha com uma coisa, trabalha com outra, e nós vamos vencer. E a hora que vencer, que nós vencer, nós vamos louvar a Deus, agradecer por nós ter vencido uma batalha que era quase impossível, né? Então eu acho que nós aqui, principalmente nós de Piedade, nós somos o povo. Você vê que nós estamos aqui levando a vida, do jeito do outro nós estamos levando a vida. Tem aí os bandidinhos que entram aí para as casas aí, mas não tem coisa tão terrível, né? E vamos lá. Não vamos desanimar, vamos tocar o barco. Obrigado, senhor presidente.
Senhor vereador José Nézio.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, vereadora, público presente, imprensa, funcionário desta casa, meu boa noite a todos. Como os nobres vereadores citaram aqui, o problema é complicado, os desafios são muitos. O segundo maior estado do país, o Rio de Janeiro, enfrentando todos esses problemas, a roubalheira, na área da segurança, e tudo isso que vem acontecendo com um estado rico, que é o Rio de Janeiro. Esse dia assinou a matéria, agora o pessoal está recebendo cesta básica, os servidores, que não tem pagamento. Veja bem que ponto chegou a situação num estado rico, que era o Rio de Janeiro. Mas como o nobre vereador falou, é uma vergonha com esses maus políticos, com esse safado que faz da nossa população uma população que sofre. Mas como o nobre vereador comentou, nós não podemos ter vergonha de ser político, porque nós somos pessoas do bem, pessoas honestas. O pessoal, todo o nosso povo acreditou em cada um de nós para nos eleger. E eu sei que aqui é um pessoal batalhador, trabalhador. Os desafios são grandes. São muitos desafios. Eu falo hoje no município também. São muitas coisas para ser concluído. Mas falando também, voltando também na área da educação, eu fiquei feliz também, porque chegou também um ônibus novo, né, para a educação, muito bonito, com conforto. Está lá em frente à prefeitura lá. Isso é uma conquista, mas é uma conquista. E eu também vim aqui dar os parabéns pela atual administração. Como nós falamos, os desafios são grandes, mas olha, estão trabalhando, gente. Nosso município é grande. Nós somos um queijo suíço. As estradas, tantas estradas para ser trabalhada. E como o nosso povo produz bastante, a gente sabe que as estradas ficam em situações, muitas vezes, pelo acesso dos caminhões, dos tratores, porque é um povo trabalhador que produz. Mas a administração está fazendo a sua parte. Eu acompanhei esses dias uns trabalhos muito bem feitos, que nunca, até hoje, nunca, certos pontos aí, foi recebido uma manutenção tão boa quanto este governo vem fazendo aqui. Lógico, está demorando um pouco, demorou um pouco a acontecer, porque o governo, ele cuida do dinheiro público, ele compraram pedra a um preço mais barato, está fazendo bem feito, é normal demorar um pouco. E o município é grande. E a gente vem aqui agradecer e ter orgulho de ser piedadense, com tudo isso que vem acontecendo. Os pagamentos estão em dia, as coisas estão fluindo bem. Então, o que acontece? Se nós compararmos em certos municípios do estado de São Paulo e comparando com o estado do Rio de Janeiro, o que está acontecendo, ainda como o nobre vereador Nelson Prestes comentou, a gente está bem. A gente está bem. E outra, vamos sair dessa crise, sim, porque o nosso povo é trabalhador. Temos aqui uma casa de lei, vereadores aqui são honestos, que trabalham em prol do município. Sabemos que o executivo também está trabalhando, o executivo é trabalhador, o pessoal não para. Olha, o pessoal é tanto o pessoal de serviços públicos, hoje fui na diretoria da agricultura, vendo lá os projetos, o pessoal trabalhando, em todos os departamentos, na saúde. Olha, o que o pessoal vem desenvolvendo, um grande trabalho na saúde. Então, eu venho falar, o pessoal da educação, o pessoal aqui, os professores, todo mundo muito trabalhador. É um povo que merece todo o respeito. Eu falo de cabeça erguida. Eu tenho orgulho de representar esse querido município aqui. E fico muito agradecido pelos trabalhos que vem desempenhando. Morador de outros municípios fala, olha, acho que a gente vai mudar para Piedade, viu? Vamos mudar para Piedade. Nós temos um orçamento muito mais grande que Piedade e as coisas boas não acontecem no nosso município como vem acontecendo em Piedade. Para a gente é um motivo de orgulho. Então a gente deixa aqui todo o meu agradecimento a Deus em primeiro lugar, a todos os funcionários, ao executivo, a vocês vereadores também, a todos que venham colaborando e fazendo cada um a sua parte para que nós, como o nobre vereador comentou, com fé em Deus e com a luta de cada um de nós já estamos vencendo. A crise para nós já está ficando. E se Deus quiser, dias melhor aí, que já estão brilhando, mas vão brilhar muito mais. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor vereador Alex Pinheiro da Silva.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, população presente, vice-prefeito, Júnior, seu filho, ótima noite a todos. Imprensa, a minha fala aqui nessa noite... Queria falar sobre o crescimento de Piedade, mas um crescimento não com sabedoria. Queria falar aqui nessa noite sobre os loteamentos clandestinos, que não é crescimento. Estamos vendo no nosso município muito loteamento clandestino. Estamos andando no nosso município aí e vemos muito loteamento. E... conversando hoje com um amigo e falando sobre Piedade, precisa ter um projeto, precisa ter uma iniciativa de nós trazermos as pessoas, as empresas, empreendimentos para Piedade, junto com parceria, né? Porque se nós não trazer esse empreendimento para Piedade, não trazer essas pessoas que querem, essas empresas que são interessadas de fazer loteamentos corretos, de fazer casa popular para as pessoas de baixa renda, que precisa ter casa, não aquele que já tem sua casa, mas aquele que precisa, seria um grande crescimento com sabedoria para a Piedade. Se nós não abrirmos espaço para essas empresas que estão aí investindo em outra cidade próxima, e por que não em Piedade? Eu fico a perguntar, eu não entendo como Piedade não consegue trazer empreendimento. Não estou aqui falando que é culpa de prefeito, não. Estou falando da nossa cidade. Como que não consegue trazer um empreendimento? O que está acontecendo? O que nós devemos fazer para que eles possam vir para Piedade? Piedade tem muita terra. Piedade é uma terra boa. Piedade tem muita gente, tem mais de 3 mil pessoas que não tem casa popular em Piedade. Tem mais de 3 mil pessoas pedindo uma casa. Hoje Piedade é um dos lugares mais caros que tem para alugar casa. Piedade é um dos lugares mais caros que tem para alugar uma casa. Se a pessoa consegue alugar uma casa e paga em dia, por que não ela não pode pagar a sua própria casa? Então eu venho aqui, na minha fala, dizer que nós podemos fazer algum projeto para que atrai esses empreendedores, essas empresas, para a Piedade, para que possa fazer algo melhor para a nossa cidade e que possa crescer com sabedoria. Aí sim, com sabedoria. E sobre os loteamentos clandestinos, se nós não tivermos uma fiscalização forte, sem A, nem B, nem rico, nem pobre, nem amigo e nem colega, a gente nunca vai conseguir crescer com sabedoria e Piedade. Obrigado.
Senhora vereadora Marley Aparecida Godinho.
Excelentíssimo presidente, vice-presidente, Mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Xuca, imprensa, população aqui presente, boa noite. Eu vim também fazer uso desta tribuna diante de todo questionamento que aqui foram levantados, apresentados, preocupações que a gente está vivendo. E nós sabemos, como disse os nobres vereadores aí, cada um que falaram muito bem, nós vivemos uma crise política. A gente vê isso de forma muito clara. Vivemos também uma economia que afeta toda a sociedade. Isso para nós também é muito real. E a gente não está aqui usando a tribuna para dizer enfeitando. A realidade é essa que estamos vivendo. Uma crise política, uma crise econômica. Mas mesmo assim, diante de tudo isso, a gente vê que a política é o instrumento mais importante e mais adequado para nós resolver toda essa questão, seja ela de segurança, seja ela de saúde, seja ela de moradia, seja ela, né, da educação, que é primordial, que a gente vê hoje, principalmente a violência, como destacou o nobre vereador aqui, com tanto ênfase, o Daniel. E como também falaram ontem, eu tive a oportunidade também de ver a notícia na televisão do Rio de Janeiro. E como disse ele, não é porque está longe de nós que nós vamos nos omitir e ficar omisso a esta dor. Porque se hoje a gente sente uma dor aqui em Piedade, um pai e uma mãe lá no Rio de Janeiro está sentindo a mesma dor. Como eu assisti ontem pelo Fantástico, os assaltos que eles estão fazendo. Eles bateram numa mulher, num casal, eu acredito que muitos viram isso, e atropelaram a mulher grávida para roubar, faquearam o esposo, e ela chegou a perder até o bebê. Então a gente está vivendo esta violência de uma forma muito grande. E isso é preocupante. E nós sabemos que só vamos ter sucesso nisso se nós tivermos uma política decente, como destacou o nobre vereador, o Adelcio. Porque se os de cima eles não dão exemplo, como nós somos parlamentares aqui, tem que caber a nós também este exemplo, como que vamos exigir de outras pessoas? Então fica assim também o nosso alerta. Mas volto a dizer, a política é o instrumento mais adequado para promover as pessoas, para promover mudanças e o bem-estar de toda a sociedade. Não tem outro meio. Então nós temos que destacar, e quanto mais, queria destacar aqui, nós levar pessoas de bem para o poder. Pessoas de bem que se comprometam com a política. Porque nós temos direitos, mas como cidadão nós temos deveres. E os deveres também têm que ser cumpridos. Nós não podemos também exigir que só o direito é importante para a nossa vida. Também temos os direitos de ter saúde, de ter educação, mas também população, cidadãos, têm que ter deveres. Como que eu começo uma mudança? Como que eu vejo uma política ela sendo mudada? Começando por nós. Como pai, como mãe, como família, como sociedade. O que que eu posso ajudar? O que que eu posso me comprometer para que as coisas comecem a ter mudanças? Começando por nós. Né? Como disse e destacou também o nobre vereador Adelcio, como que está o nosso comportamento? Né? Nós estamos aí finalizando praticamente 6 meses e um pouco mais, mas eu acredito que a gente já teve grandes desafios, mas grande aprendizado também. E concluo a minha fala também dizendo da administração que, claro, que temos muita coisa a se fazer, mas muitas coisas também estão sendo feitas. e isso é louvável também. Queria destacar também um trabalho que está sendo feito lá no bairro dos Ortiz, e não estou falando porque eu sou lá do bairro dos Ortiz, mas o nosso bairro sempre foi um bairro esquecido, sempre. Passou gestão, veio gestões e está passando. Nunca se foi feito um trabalho como está sendo feito no bairro dos Ortiz. Então, eu queria destacar aqui ao prefeito, que ele foi também ao nosso bairro, ao Bube, ao Vanderlei, todo o setor de obras, né, os que trabalham ali no dia a dia. Eu queria dizer que eu estou feliz, estou também contente e queria agradecer por esse trabalho que não terminou, que está em andamento, o trabalho lá no nosso bairro. E também um outro trabalho maravilhoso que está sendo realizado é ali nos Cotianos, que dá acesso à casa do Zé Branco. Todo mundo soube o que aconteceu com as chuvas fortes que teve, que inundou, que transbordou. E ele veio falar comigo, eu cheguei até o gabinete falando com o prefeito, e ele foi comigo até lá, ver realmente o que estava acontecendo, e graças a Deus está sendo resolvido. Então, nós temos algo como vereador ver, que é o nosso objetivo, vereador é para ver, indicar, fazer requerimento, mas também a hora que é executado, nós também temos que agradecer. Então, eu queria também parabenizar nesses 6 meses e meio aí desse trabalho, principalmente no setor de obras, que a gente tem visto o esforço deles. Claro que tem muito por fazer, mas a gente tem visto o esforço também, né, do pessoal aí do setor de obras. Mas termino dizendo que a política é boa, é coisa boa. O que não é bom é os maus políticos. Muito obrigado a todos.
Não havendo mais vereadores inscritos, peço ao senhor, consulto o senhor vereador se dispensa o intervalo de 15 minutos. Então passamos na ordem do dia. Projeto de lei, segunda discussão, segunda votação, que dispõe sobre a proibição para o uso de fogos de artifício e sinalizadores de show psicotécnico como produtos inflamáveis ou fogos similares aos boates, bares, teatros, auditório e locais cobertos, destinado ao evento de campos de futebol e outras providências. O projeto já foi lido, senhores, dispensa a leitura. Então eu peço ao senhor secretário ler a comissão. Não vai ler a comissão? Não precisa? Então vou colocar o projeto em segunda votação e também em segunda discussão. Se não havendo quem queira discutir, eu coloco já em votação o projeto. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, aquele que for contra, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais nada, vereadores, palavras pessoais, eu declaro encerrado essa sessão. Declaro aberto a sessão à homenagem Isabela Estevão Oxicatas Linares. E convido também o seu excelentíssimo senhor vice-prefeito para compor a composição da mesa. Não, ele está ali. Peço ao senhor vereador Wagner Takeshi Yoshizaku para que acompanhe a homenageada até seu assento nesta mesa. Não tem problema.
Peço ao senhor vereador Adelso Vieira de Jesus para que leia uma passagem da Bíblia.
Levanta os olhos para vós, cuja morada estás nos céus. Assim como os olhos dos servos se fixam na mão dos seus senhores, e como os olhos da serva na mão de sua ama, assim também os nossos olhos estão postos no Senhor nosso Deus.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura da moção do currículo da homenageada.
Moção 08/2017 de congratulação com a bailarina e modelo Isabela Estevão Oshitaka Linares. Senhor Presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora do município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscrevem a presente e no exercício de suas prerrogativas a presença de Vossa Excelência, propor para deliberação do plenário a moção de congratulação à bailarina e modelo Isabela Estevão Oshitaka Linares por representar nosso município em diversos festivais de dança e concursos de beleza, sagrando-se vencedora da última edição do concurso Garota Estudantil de São Paulo, que da deliberada seja dada ciência à homenageada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de julho de 2017, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinhos, assinatura de todos os vereadores da Câmara Municipal. Currículo de Isabela Linares. Isabela Estevão Oshitaka Linares, mais conhecida como Isabela Linares, nasceu em 12 de dezembro de 2005, estudante do sexto ano do Colégio Objetivo de Piedade e bailarina há 6 anos na Academia Sheila Balé. Sempre demonstrou interesse em ser uma artista, se apresentando em todos os anos nos principais festivais de danças promovidos pela Academia, conquistando 2 vezes o primeiro lugar e 1 vez o segundo lugar em Campos de Jordão. Conquistou também o primeiro lugar em Suzano, São Paulo, além de 2 apresentações de danças no programa Raul Gil no SBT. Em maio de 2016, foi inscrita pelos seus pais, Fernando e Fernanda, para participar da maior convenção de talentos da América Latina, o Projeto Passarela. Com uma grande seleção feita na cidade de Sorocaba, São Paulo, passou na primeira e segunda etapa, garantindo sua vaga na final, que disputou em Curitiba, Paraná, em abril de 2017, sendo aprovada por 11 das principais agências do Brasil e 2 produtos conceituados pelos seus trabalhos em novelas e peças teatrais. Agenciada nas principais agências do Brasil, já participou de 2 campanhas da TV Tem, desfiles e campanhas para lojas da região. Participou de um projeto musical, que seria a possível volta ao grupo infantil Trem da Alegria, grupo de muito sucesso nos anos 80 e 90. Já se apresentou o grupo em um evento promovido pela agência e em um programa na Rede TV. Participou no Miss Mister Continente São Paulo 2017, ficando com o segundo lugar e depois sendo coroada a Miss Brasil New York Kids 2017. Em maio deste ano, Isabela Linares, participou do concurso Garota e Garoto Estudantil de São Paulo 2017, onde conquistou o primeiro lugar, além do belíssimo troféu, recebeu também várias premiações e novas oportunidades que estão por vir. Sendo assim, Isabela Linares, por onde passa, está representando com muito amor e carinho a nossa querida cidade de Piedade.
Bom, nesse momento, eu peço à senhora vereadora Nilza dos Santos Godinho que faça a entrega da homenagem, a homenagem da modela e bailarina Isabela Esteva Yoshikata Linares.
Eu estou falando com a Isabela, o seguinte, eu hoje estou rouca, passando mal com tosse, mas eu desejo a ela tudo de bom neste mundo, tá? Que você já está trilhando uma carreira maravilhosa, que Deus acompanhe você em tudo, que Jesus brilhe no seu coração. E seja muito feliz, Isabela.
Agora, nesse momento, estão tirando a fotografia. Então agora eu passo a palavra para a homenageada. Você vai falar ali, aqui mesmo, lá no, aí aqui mesmo.
Eu queria agradecer a todos os vereadores, a vereadora Xuca, os meus familiares que estão aqui. Eu quero agradecer também os meus amigos Giulia, Breno e Neto. E também, principalmente, os meus pais e meus avós, Fernando e Fernanda e Alice e Ivan.
Agora eu passo a palavra para o nosso vice-prefeito.
Pode falar? Pode mesmo? Pode, pode. Quer usar lá também, não tem problema? É.
Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao presidente da Câmara e todos os vereadores pela acolhida. Também dizer que estou aqui representando o nosso prefeito José Tadeu de Rezende, que não pôde estar presente porque tinha mais uma reunião hoje ainda. E venho parabenizar a Isabela, praticamente minha prima. Não sei se é segundo ou terceiro grau, mas ela é minha prima. E a consideração que a gente tem com ela é como se fosse de primeiro. Parabéns, a sua carreira está começando brilhantemente. Tenha muito sucesso e conte com a gente. Foi necessário. Obrigado a todos.
Bom, eu também, primeiramente, eu quero agradecer todo o pessoal, familiares, né? E eu sei que vocês estão muito felizes porque de ter uma, né, uma menina assim tão importante. E nós, piedadenses, também, eu fico muito orgulhoso, né? Sobre nós, vereadores. E essa homenagem aí é uma homenagem que nós estamos dando de coração mesmo, e muito merecido, pelo que a gente vê no currículo aí, que eu vou ser bem sincero, eu acho que eu não sabia de tudo essa potência, essa coisa que ela, né, que ela fez. Então, para nós temos mesmo sim que agradecer muito e dizer assim, que nós estamos aqui de portas abertas, eu acredito, falo em nome de, acho que de todos os vereadores, eu peço até licença para me falar, o que ela precisar, familiares, precisar de qualquer coisa da gente, que nós possamos ajudar, nós estamos aqui de portas abertas, porque nós temos que dar valores nas nossas joias aqui, né? É joia, né? Uma joia, né? Uma coisa que é daqui de Piedade, então da nossa cidade. E ela vai ser, logicamente, vai representar a nossa cidade em muitos lugares, não é verdade? Então a gente tem que dar esse apoio e pode contar com a gente. Eu digo assim, parabéns, Isabela, felicidade e vai em frente. Vai em frente que você merece, tá bom? Muito obrigado a todos. Agradecemos a presença de todos, desejo a todos uma boa noite e declaro encerrada essa presente sessão.